45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui a minha convidada desta semana, um rápido recadinho para dizer que já está criada a página do 45 do Primeiro Tempo na Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram pelo podcast. São mais de 140 livros com conteúdos riquíssimos, né? Afinal, as indicações são os livros que marcaram a vida desses entrevistados. Aliás, se você comprar o livro pelo link da Amazon, que eu deixei no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, você tem um pequeno desconto e ainda ajuda também o projeto do 45. Lembrando também que já foi criada, já desde o ano passado, desde o ano retrasado, melhor dizendo, a playlist também com todas as músicas escolhidas pelos convidados do podcast. Uma lista diretamente no Spotify. Basta digitar lá 45 do Primeiro Tempo, o link de música, e você tem acesso aí. São mais de 140 músicas, todas as indicações aqui dos convidados. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa. Olha só, a minha convidada de hoje nos mostra que a vida é uma grande jornada de descobertas das nossas reais capacidades e que nunca é tarde para se permitir viver com mais liberdade. Se para muitos chegar aos 70 anos é um sinal de recolhimento, para essa minha convidada, 7 décadas de vida trazem expansão. Certa de que não existe uma idade ideal para mudar, ela, há alguns anos, chegou a deixar para trás um trabalho estável e bem remunerado, um financeiro de uma empresa, para ganhar o mundo. Primeiro foi aos Estados Unidos, onde foi pilotar as caçarolas em um restaurante, e depois foi para a Índia e para o Tibete, em busca das sutilezas da vida. Vida que ela aprendeu a dar mais valor e sentido depois de uma experiência de quase morte há 11 anos, quando enfrentou uma embolia pulmonar. Ao nascer de novo, ela recalculou a sua rota, resolveu ficar mais perto do seu acordeon, por exemplo, instrumento musical que acompanha desde 67, aliás, esteve com ela também em alguns shows nos Estados Unidos, e agora, recentemente, a sua nova paixão, os bowls indianos, né, uns sons terapêuticos que ela trouxe da sua última viagem. Eu estou falando da Isabel Cantoni, ou simplesmente Isa, como gostam os seus filhos e também os seus netos e amigos. Aliás, é assim que ela é conhecida. Tudo bem, Isa? Que legal tê-la aqui no podcast 45, querida.
Tudo bem, muito prazer, muita honra. Aceitei esse convite de coração. É uma maneira a mais que eu tenho de mostrar que a vida começa também aos 70, com muito mais experiência, né? Muito mais bagagem de vida e felicidade por estar aqui e ter a oportunidade de estar aqui novamente.
Que legal.
Agradeço bastante, viu?
Eu que te agradeço, a tua história é incrível, né? E legal que a gente vai falar um pouco de flow. Deixa eu sintonizar aqui quem está nos ouvindo. Como é que a Isa veio parar aqui no podcast? Eu acho que isso é legal. Eu tenho assim por hábito, as pessoas que eu escolho para trazer têm um pouco chamado do coração, né? Alguns que têm indicação de convidados. E eu gosto muito do canal do Murilo Gun, o Cacau Flow, onde ele reúne ali alguns amigos, é um canal que ele tem no YouTube, onde ele reúne alguns amigos nas tardes de domingo para ficar conversando, né, seguindo aquele flow, né? E, de repente, eu estou assistindo ali e vejo a Isa aparecendo nesse vídeo, contando um pouco a história dela, falando que ela foi para os Estados Unidos, depois foi para a Índia, enfim, deu uma rodada no mundo, numa idade que muita gente, né, acha que tem que se recolher, ela fez exatamente o contrário. Eu fiquei encantado com a história, com o jeito que ela contou a história de uma forma tão, tão leve, tão gostosa, e todo mundo estava imerso ali na sua história. Eu falei, deixa eu convidar a Isa para detalhar um pouco mais toda essa jornada. E aí nós começamos a conversar, né, Isa? E a gente foi trocando
mensagens,
e eu falei, poxa, que legal! E aí eu descobri várias histórias, e essas histórias que a gente vai trazer aqui para o podcast. Que coisa incrível! Como é que foi essa história que você foi para os Estados Unidos? Foi em 2017?
É. Você falou, 2017. Com
meus filhos criados, deixa eu me aventurar. Como é que foi essa história? Vai lá, que eu já estou falando.
A minha história já começa desde o dia 25 de junho de 1950. Foi quando eu aterrisei aqui. Chegou, eu tive uma infância muito... cheguei aqui com tudo. Eu sou filha de pai e mãe que tiveram uma vida normal. Tenho dois irmãos. Tive uma infância muito feliz. Fui a filha mais velha. E da família, eu sempre fui a ovelha negra. Sempre tinha uma coisa diferente para mostrar. Sempre alguma coisa. Entre os primos, entre os tios, eu sempre fui muito alegre, muito brincalhona. E foi, tive uma adolescência muito gostosa, aquela adolescência de brincar na rua, que se podia antigamente, vivia entrando com os vestidos todos rasgados em casa, de tanto que eu fazia brincadeiras, tudo, sempre fui muito moleca. Aí foi, consequência, me casei cedo, me casei com 20 anos, eu não sabia fazer nada a não ser estudar, porque eu tive uma criação muito rígida, sempre em colégio de freiras, e eu não tinha experiência nenhuma fora de casa, de nada. E vieram os quatro filhos, aí eu fui cair no mundo para aprender a trabalhar. E nisso foi, Isabel foi começando a crescer, criando os filhos. Tive quatro filhos, que hoje todos eles são formados, casados, pais. Tive certa, dificuldade, porque não era fácil quatro filhos com escola, não era fácil ter um comércio e você manter tudo junto, e eu sempre na parte financeira. Eu era o cão de guarda do dinheiro da família, sempre fiz isso a vida inteira e ainda faço até hoje. E os filhos foram casando, e aí começou aquela minha coisa, fiquei sozinha em casa. Eu sofri assim, algumas descidas na vida, quer dizer, de rejeição, de tristeza, de amargura. Isso não me fazia bem, Aí eu comecei a ponderar que eu tinha que sair daquela casca, sabe? Que você vai atingindo uma idade, está ficando velho. Não está ficando velha. Está ficando uma jovem idosa. E quando foi em 2017, eu tinha terminado de completar ou fazer o meu aniversário, o meu filho mais velho falou para mim, mãe, vamos fazer um curso de gastronomia? Eu falei, nossa, mas eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro. Não, de noite, você tem tempo. Encurta suas noites. Eu sempre dormi muito cedo e acordei muito cedo. Conclusão, fizemos o curso de gastronomia, foi muito gostoso, um aprendizado muito, muito, muito enriquecedor para mim, que sempre gostei de pilotar um fogão a lenha também. É. E foi, quando eu terminei o curso, minha filha me ligou dos Estados Unidos, mãe, tem um restaurante dos brasileiros que são nossos amigos, vão abrir o segundo restaurante e vai abrir uma vaga. Eu falei, tô dentro. E nessa época eu já fazia o financeiro da empresa do meu irmão, que sempre gostei muito de trabalhar com ele, e eu pedi a minha demissão. A revelia.
E foi embora.
Eu arrumei sete malas, coloquei aquilo que eu queria levar, o meu acordeão também, que esse meu acordeão anda comigo no carro, no banco traseiro com um cinto de segurança, que eu trato como um bebê, pesa 12 quilos. E adoro fazer isso daí, para mim é a minha vida. E fui embora. A minha família toda foi me despedir no aeroporto, aquela coisa, o mundo chorando, eu não rindo, estou indo para uma vida nova, sabe?
E não te dei nenhum medinho, Isa? Você falou, pô, você estava com o quê? Na época, 67, 8?
67 anos.
68.
Um medinho a gente sempre
tem. Para os Estados Unidos, assim, alguém que sempre foi recolhida, né? Sempre em casa,
mas você
né?
Aquela... sabe que... Os Estados Unidos, para mim, desde 2001, eu sempre tive, de vez em quando, indo para lá, duas ou três vezes por ano, porque a minha filha foi para lá em 2001, com duas crianças pequenas, o meu genro, e eu sempre fui com uma vovó para ajudar, eu ficava 3 meses, 1 mês, 40 dias, voltava. Nessas vezes, passei alguns intempéries, com cancelamento de voo, com muita neve, tive que me virar para pedir voucher para ir para pernoitar, porque eram cidades pequenas e aeroporto fechava durante a noite. Sempre aprendi a me virar do jeito que dava. E nisso eu já fui criando raiz, eu já fui deixando de ser aquela Isa mais inocentona, não. Eu fui aprendendo a criar raiz firme no chão. Bom, consequência, em 2010, eu fiz uma embolia pulmonar em decorrência de uma cirurgia, passei mal, não fui para o andar de cima porque eu estava dentro do hospital ainda, e isso daí eu senti muito que eu estava indo embora. Senti, foi uma experiência assim, de pré-morte que eu tenho comigo guardado, e é uma sensação que permanece com você. Daí eu já comecei a ter aquele estalo, eu estava numa segunda oportunidade de vida. Foi aí que eu comecei a pegar todas as oportunidades que chegavam para mim de um outro tipo de vida ou vivência, seja o que for que acontecesse comigo, com a Isabel, eu queria experimentar, e por que não, né? Então, depois desse curso de gastronomia, o chamado veio. Veio e eu embarquei nessa, eu fui com toda a garra do mundo. Cheguei no dia 30.
Para trabalhar num restaurante aos 67 anos, eu vou começar aqui agora.
Com certeza, com certeza.
Luísa, a gente vai voltar para o restaurante, mas acho que até para entender melhor todo esse movimento que você começa a fazer ali em 2010, quando você tem essa experiência de quase morte, ali foi o estalo, então. Ali você falou, peraí, opa, não dá mais, eu preciso começar a me... Conta um pouco como é que foi essa experiência. Você sentiu a morte muito
próxima?
Sim,
eu senti.
Você
foi
em coma? Como é que foi esse processo?
Foi, eu fiz uma cirurgia e foram muitas horas de mesa. É. E foi no rosto, eu tinha desvio de septo. E fiz bléfaro, porque sempre de família já as mulheres sempre têm aquela pálpebra caidinha. E aproveitei fazer tudo, porque já estava anestesiada mesmo. E o meu organismo, isso não foi por culpa de médico, consequência de cirurgia, nada. O meu organismo, eu sempre tive colesterol alto, sempre tive problema de vascular. E, então, isso daí foi. Eu senti, quando eu estava já no quarto, eu senti necessidade de ir ao banheiro. Se eu podia ter ido embora... eu poderia levantar e ir ao banheiro. Já quando eu levantei, falei para a enfermeira, eu não estou me sentindo bem. Não é normal, depois de uma cirurgia, muitas horas de mesa, senti coisa estranha. Deitei novamente, a enfermeira colocou a campainha na minha mão e eu fiquei esperta. Só que eu não conseguia pegar no sono, porque realmente eu não estava me sentindo bem. Aí, quando eu peguei num soninho leve, eu acordei, parecia que tinha um elefante em cima de mim, assim, me apertando o peito. Uma pressão muito forte, não entrava o ar, apertei a campainha, avisei a pessoa que estava do lado, que na época era o meu ex-marido, perguntei, falei, estou me sentindo mal, e eu não conseguia respirar, e já as enfermeiras vieram, já foram me tirando com cama e tudo, e no elevador, eu sentia que a cama tremia, no elevador eu senti que eu apaguei, mas eu apaguei de uma maneira que eu acordei com uma luz forte. Eu acordei como se fosse uma torre branca, brilhosa, como se estivesse escorrendo água, uma branca e uma preta, escorrendo assim. Uma coisa bem alta, uma coisa assim, uma sensação gostosa. De repente, eu senti que me puxava para trás. E me puxou para trás. Eu só acordei no dia seguinte. Eu já não estava já conseguindo abrir os olhos, porque como eu tomei muito anticoagulante... onde tinha corte no meu rosto, o sangue queria sair. Então, foi formando como sangue coagulado nos meus olhos, e na onde eu havia feito a cirurgia no nariz, porque o anticoagulante deixa o teu sangue ficar, querer fluir por qualquer lugar. E nisso daí eu só senti a mão das pessoas passando no meu braço, fiquei 4 dias na UTI, eu não via ninguém, só ouvia as vozes, porque não entrava nada, não via nada. E respirava muito mal, até aquele sangue escorrer todo para dentro. Conclusão, eu fiquei 12 dias no hospital, consegui ir me restabelecendo devagar, e essa experiência que eu tive de ter visto essa coisa diferente, de uma luz forte, 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 isso ficou incrustado em mim. Eu sinto que eu fui, mas eu não cheguei lá, tanto é que eu...
É o que se chama de experiência de quase-morte mesmo.
Quase-morte.
Pessoas que passam, né, e voltam, é como se você morresse.
Mesmo hoje, estou falando com você, eu fico com o meu corpo inteiro retesado e arrepiado.
Só de lembrar.
Eu sinto essa sensação. Só de lembrar.
Só de lembrar.
Mas eu não tenho medo disso, Porque foi uma coisa gostosa que eu fui... Mas eu senti voltar, eu senti me puxar. É uma sensação muito... Não tem como descrever, mas eu sinto ela em mim. Tanto é que o cirurgião vascular falou, você bateu na trave e voltou, não carimbaram o seu passaporte, você voltou novamente.
Puxa,
e voltei com tudo.
E aí você voltou, aí isso parece que foi um estalo, falou assim, peraí que eu vou... Você já estava no processo, mas aí isso acelerou, e você falou assim, não, peraí.
Acelerou, eu fui captando o que eu podia, porque em algum lugar, em algum momento, eu recebi um sinal que eu teria que aproveitar a minha vida, largar aquela casca de tristeza, largar aquela coisa de... muita responsabilidade, muito rígido, abri para um novo, sabe?
É interessante, né, que você está falando de ser muito rígido, talvez um pouco da tua própria criação, né? E a gente, Osado, né, Isa, você falando assim, me vem muito, que a gente, às vezes os nossos pais, né, de alguma maneira, transferem para a gente acaba captando certas coisas, e não é por mal, não que eles fazem por mal, é da criação. Eu vejo muito pela minha história também, né, e eu gosto de... Eu fui criado pela minha avó, né, minha avó hoje está com 90 anos, sempre teve uma criação muito difícil, né, minha avó vem de uma família muito simples, foi filha adotada... Então, ela traz naquilo. Então, no próprio processo de criação, ela criou do jeito que ela conseguiu criar. Mas eu acabei, claro, pegando também. Eu até... Quem está nos ouvindo aqui, né, não está vendo, mas eu tenho um senho aqui. Eu tenho 49 anos, eu tenho um senho. Às vezes, ele fica meio fechado. Às vezes você é muito sério tal. São coisas que a gente traz um pouco, né? E aí, acho que a gente vai vivendo, vai entendendo que cada um faz o que pôde, né? E aí, me ocorrendo, te ouvindo assim, de você falar, puxa, eu era muito rígida, não sei, deve ter transferido isso para os filhos de alguma maneira, mas é interessante você se dar conta disso, né? É
o que você falou. Sim, com certeza.
Isso foi surgindo naturalmente? Como é que foi esse teu processo?
Foi.
Você compartilhar?
Para mim, voltar um pouquinho atrás, a minha criação até os 20 anos, eu fui uma criança feliz, fui uma adolescente feliz, nós não tínhamos problema com dinheiro, sabe? Meu pai era um industrial, meu pai era muito rígido, porque ele teve uma criação rígida também, passou para mim, e eu, até certo ponto, passei para os meus filhos também. Eles diziam que eu estava sempre muito brava. Não, era responsabilidade de 4 filhos. Eu tive uma época que eu tinha faculdade e escola particular dos 4. Sabe? Era Mackenzie, publicidade, era medicina Mogi, era preparatório de cursinho e era uma escola particular da minha Rapa de Tacho, que hoje é mamãe há 10 dias. Então, eu sempre tive assim, aquela responsabilidade. Nas minhas férias de mocidade, quando chegava dia 15 de dezembro, meu pai já levava a gente para Santos, eu só voltava no começo de março. Era praia todos os dias, a gente não tinha obrigação para nada. Eu não sabia vender um pãozinho. Eu tinha vergonha de tudo. Quando eu me casei, eu caí na luta para trabalhar. Sabe, para ajudar. Nós tínhamos padaria. Eu tinha vergonha de pegar o dinheiro, dar o troco, embrulhar o pão. Eu tinha vergonha de tudo, nunca tinha feito nada disso. Então, para mim, está sendo um crescimento assim que eu tô usando experiência em cima de experiência, sabe? Sentimentos de perda, sentimentos de ganho, legal, luta essa, pela vida, que é o que todo mundo passa.
Essa transformação, né? Você vai passando, né? Acho que você vai entendendo as fases da vida, porque é bom quem está com a gente aqui, entendendo que tudo é uma fase, né? Tudo a gente tem.
Tudo é uma coisa, fase.
Não existe essa
olha,
coisa fechada.
Você, tudo é um fluir das coisas. Basta você aceitar aquilo que te faz bem e que não prejudique ninguém. Quanto mais você acredita que o universo vai te trazer coisas boas, o universo vai programando para te trazer coisas boas. A gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar na força que a gente tem interna, na nossa força de pensamento, porque nós não somos só uma coisa aqui neste mundo. Cada um tem um porquê de estar aqui. E o meu porquê eu vou distribuindo e vou conhecendo no dia a dia. Cada dia, para mim, que eu amanheço, é um novo renascimento, porque eu não sei o que vai acontecer durante o dia. Entendeu? Por isso que essa oportunidade que eu tive em 2017, eu agarrei com tudo. Quando os meus filhos me levaram no aeroporto com aquelas 7 malas, eles falaram, mas você é louca. Eu falei, sou. Só fazer o quê?
E aí você foi no restaurante, passamos aí a experiência de Quasimodo, foi para os Estados Unidos e,
sim,
e foi ali.
Aí nesse restaurante, é um restaurante brasileiro, ele fica em Cleveland, é uma comida maravilhosa brasileira. O casal, os donos do restaurante são os amores, sabe? Eu não caí na luta direto no fogão, no chapeiro mesmo, pela minha idade e tudo, mas eu fiquei no pré-preparo. Eu fiquei naquela parte onde você vai administrando toda a matéria-prima que é comprada, o revezamento do que entra para o restaurante para fazer os pratos, eu coloquei ordem num monte de coisa, sabe? Ou quando chegava fresco, iriam se ocupar o que estava da semana primeiro, para depois usar os frescos. Quer dizer,
sem nunca ter trabalhado num restaurante, né?
Não. Quando eu fiz o curso, para terminar o curso, ainda eu fiz alguns estágios em alguns restaurantes aqui em São Paulo, para mim pegar garra, inclusive ficar no chapeiro também, na fritadeira, tudo, sabe? Pegando as papeletas de pedido, despachando os pratos. Por isso que eu me senti segura em ir para lá. Porque iriam abrir como abrir o segundo restaurante. Demorou um pouco, devido à pandemia, documentação deles, tudo, mas abriu. Só que a Isabel, o corpo da Isabel não aguentou. Sabe? Eu tenho um carinho muito grande pelos meus ex-chefes. Até hoje, mantenho contato com eles. É a Belzinha, a Belzinha, a Belzinha, porque a experiência de uma cozinheira e depois de uma recém-formada chefe de cozinha, trabalhar como sous-chefe, o meu chefe me bajulava para chu, porque ele sabia que eu fazia, ele podia contar comigo, entendeu?
Aí você teve um problema de saúde e falou agora...
Então, devido a muitas horas de pé, eu começava uma hora e terminava 10h30, 11 horas da noite. Então, isso era sempre de pé, né? Então, como eu já sempre tive problema vascular, eu já fui fazendo uma trombose e não tinha percebido. Aí, quando foi em setembro, eu comecei dia 1º de janeiro de 2018. Quando foi em setembro de 2018, eu comecei a ficar com dor nas pernas, cansaço. Aí, eu fui fazer uma consulta, que, por coincidência, o chefe do hospital da cardiologia lá era um brasileiro, amigos da minha filha. Ele falou, ela está com trombose. Fiz os exames, realmente estava com trombose. Repouso absoluto, conclusão. Tudo que estava começando a ser encaminhado para mim pegar um visto de trabalho, para ter documentação para ficar lá. Porque eu trabalhei 6 meses, de janeiro a junho, vim para o Brasil, fiquei 15 dias para sair dos 6 meses de permanência, voltei novamente. Quando foi em setembro, eu vim mais uma vez para cá antes de ficar doente. Quando eu voltei, a migração viu que eu estava mais nos Estados Unidos do que aqui, no Brasil. Então, estava sendo caracterizado que eu estaria morando lá. Mas aí eles me deram um mês para ficar nos Estados Unidos. Como quando eu comecei a trabalhar lá no restaurante, eu já havia comprado a minha passagem para a Índia para o ano seguinte, para uma provável férias de trabalho, eu já tinha essa passagem comprada. Quando eles me deram os 30 dias de permanência para mim arrebanhar as minhas coisas, porque eu mostrei que eu estava fazendo tratamento lá, mas não estava correto mais tempo lá do que aqui no Brasil. Isso daí eles deportam mesmo, né? Então, eu fiquei esses 30 dias para mim ter uma resolução. Ou eu ficava, eu saía dos Estados Unidos e voltava para o Brasil, iria perder a minha passagem para a Índia, ou eu iria para a Índia. Aí eu falei, quer saber? Eu vou é para a Índia. Aí, como a minha filha já morou no, na Índia, e ela sempre dá todos os anos curso na Índia, ela já tinha esse, estava tudo programado, já era a época que ela iria fazer o curso dela. Então, eu iria, já iria para ajudar e me divertir também, conhecer, né? Fui para a Índia e fiquei em Pune. Em Pune, eu conheci todo o lugar, eu rachei aluguel com uma brasileira que mora lá, morava lá, hoje em dia está aqui no Brasil devido à pandemia. Fiquei lá, só que na Índia, você, quando é estrangeiro, você, a cada 3 meses você precisa sair por causa do visto. Então, eu teria que fazer, ou eu ia para o Vietnã, ou eu iria para o Nepal, para revalidar o visto de entrada na Índia novamente, e isso ocorreu por 2 vezes. A cada 3 meses eu tinha que sair. Então, eu fui 2 vezes para o Nepal, porque o Nepal me chamou, sabe? Eu senti uma coisa assim, como se eu já tivesse vivido em alguma época no Nepal.
Olha que coisa.
É. E lá no Nepal eu passei, andei muito por aquelas ruas.
Tudo isso sozinha, né, Isa? Você foi sozinha, falou, devo morando
ali. Tudo isso sozinha. As 2 vezes foi uma outra brasileira para revalidar também, e nisso a gente... Sabe quando vem a chuva e você vai na enxurrada? Sim. Onde tinha chuva com enxurrada, eu estava indo junto. Visitei vários templos, visitei templos budistas, visitei aquele templo que em 2015 teve o terremoto e aquela abóboda toda caiu para dentro. Sim. Estava já totalmente reconstituído. Pude observar nas ruas a simplicidade do povo nepalesco, sabe? As comidas, tudo muito apimentado, como eu gosto de pimenta, eu matei a vontade de comer pimenta, tudo quanto foi de jeito.
E aí você foi estudar também os bowls, né? Aí você
Sim.
foi.
Então.
E como já, é que foi um pouco esse contato? Então, você falou um pouco dessa espiritualidade, dessa coisa.
Sim, em Pune, já nos 3 primeiros meses. Eu fui fazer uma sessão em grupo, de receber a sessão dos bowls, e eu me encantei. Eu me encantei, eu vi que aquilo poderia fazer parte da minha vida. E nesse vai e volta, eu conheci uma pessoa que estava com problema de fibromialgia, e ela já estava fazendo algumas sessões, ela estava melhorando muito. Ela não andava direito, ela andava de cadeira de rodas, e é uma pessoa que também sempre viajou bastante. E aí eu vi que aquilo fazia parte. Quando eu fui para o Nepal a primeira vez, eu queria visitar onde os bowls eram feitos, porque os bowls são feitos a marteladas. Esses bowls que eu trouxe, eles são feitos com 7 metais preciosos, e eles têm uma ressonância, a reverberação do som, ela entra em você. Ela mexe com toda a parte líquida do corpo. E em várias sessões você sente um bem-estar. Até, inclusive, o Murilo, de surpresa, recebeu uma sessão que ele amou de paixão, né? Que no final, no domingo, depois da minha entrevista lá, todos foram para a casa do meu filho, onde ele tem um estúdio, que quando eu tenho que dar alguma sessão, eu dou lá no estúdio dele. E esses bowls, eles são muito pesados. Eles são muito pesados e não é uma coisa fácil que você pode colocar numa mala qualquer para trazer. Mas eu fiz a minha grande aventura. Eu vim quase sem roupa nenhuma dos Estados Unidos, em mala, para trazer os bowls. O que eu trouxe, eu trouxe. Eu trouxe 11 bowls.
E você aplica hoje aqui também, né, quando você, sim, voltou para o Brasil, eu até vi na imagem que você vai com sons. O que você viu, Isa, assim, dessa espiritualidade? Você disse que teve uma dedicação muito forte, né, com o Tibete, né, aquela região, sim, como um todo. Como é que você ver essas sutilezas, essa intuição, como é que é para você hoje? Como é que você olha para essas questões mais sutis? Como é que você traz para a tua vida? Como é que você olha para a sua vida, né? Por tudo que você construiu ali, poxa, lá na época você estava com 67, 68, na Índia, sozinha ali, por tudo que você viveu. Conta um pouco desse momento, desse encontro com a sua essência mesmo.
Para você ver que curioso, eu completei 69 anos na minha segunda estada no Nepal. Olha. Eu andei pelas ruas agradecendo, ouvindo os mantras que eles tocam. Todo lugar você ouve mantra lá, é uma coisa deliciosa. E eu completei os 69 anos sozinha, num quarto, que era um quarto como se fosse uma cela, e ali caiu assim, eu falei, não, eu estou no meu período sabático, isso que está acontecendo comigo não é uma coisa sem um porquê, é uma coisa que nossa, eu falo com você, estou arrepiada, é uma coisa assim que, eu não sei se eu mereci ou não, mas eu estava ali num lugar mágico, porque o Nepal é como na Índia, como em Pune. Você vê, eu conheci o Rajastão, eu conheci castelos no Rajastão, eu conheci muita coisa que se assemelha também ao Brasil, no tipo de pobreza, as moradias são os altos, é a mesma coisa que você estar em umas mansões no Morumbi e você vir aqui nas comunidades. Tá? Você vê aqueles altos e baixos de poder aquisitivo. Né? O povo nepalesco é muito simples, eles são todos de estatura bem baixinha, são muito simples. Eu estava andando numa rua um dia, e o meu sapatinho estava dando um furinho do lado, porque eu arrasto o pé para andar, e naquelas ruas de piso grosseiro, eu estava até gata, porque andei muito lá, muito, 2 vezes 12 dias andando pela rua, e veio um nepalesco com uma sacolinha na mão e ajoelhou no meu pé. Conforme ele ajoelhou no meu pé, eu assustei. Aí a pessoa que estava do meu lado, ela falou, não, alguma coisa ele quer fazer para você. Eu falei, mas meu Deus, ela falou, fica quieta, espera, você não sabe. E nós tínhamos terminado de almoçar e eu tinha uma marmitinha na mão que eu tinha levado para janta, porque à noite, no escuro, eu não saía lá de jeito nenhum do quarto. E eu não tinha, na hora, rúpia nepalesca para mim poder dar alguma coisa para ele. E ele mostrou meu pé, ele queria arrumar meu sapato. Aí, na rua mesmo, ficou todo mundo olhando, né, porque eu me assustei. Ele tirou o sapato do meu pé com delicadeza, pegou uma cola, que eu acho que é cola de sapateiro, que tinha um cheiro forte, colou meu sapatinho e falava para minha amiga, como é, o que, que eu vou dar para ele? Eu não trouxe um dinheiro na mão, tinha ficado tudo no hotel, a gente só tinha saído para andar. Como aqui no Brasil você anda com medo de assalto, lá quando você vê um montão de gente, você pensa, não, vou ser assaltada. Não é nada disso. Só tem que andar esperta. Aí eu falei assim para ela, eu vou oferecer essa comida. Olha, ele abriu, comeu o potinho na hora, ele estava morto de fome. Então, é uma coisa assim que me gravou também, sabe? E ele fica andando ali pela rua, mas ele não quer dinheiro, ele queria comida, sabe? E eu perdi algumas oportunidades de fazer um passeio aéreo para ver o Pico do Everest, porque o tempo fechou. Eu iria fazer um passeio de ônibus por aquelas estradinhas.
Você ficou lá na Índia 6 meses, é isso? Na Índia, no Tibete, entre idas e vindas?
Entre a Índia e o Nepal, eu fiquei 6 meses.
6 meses.
Eu iria fazer o passeio, aquele passeio de ônibus que vai galinha, vai gente sentada no teto do ônibus, naquelas estradinhas estreitas. Eu também iria, mas o tempo fechou. Aí o meu filho aqui no Brasil falou para mim, mãe, leva o celular, porque se dá desse ônibus cair lá no precipício, a gente acha o seu corpo pelo GPS.
Oiva, essa sua busca, né, nessa fase, desde que você passou lá em 2010 e todas essas mudanças, essa busca por um despertar mais espiritual, isso está cada vez mais forte em você? Como é que você vê a vida hoje, essa questão? O que que te guia hoje? O que que é determinante na tua vida, para os seus passos, para os seus caminhos?
É muito simples, Patrick, é muito simples. Você tem que mudar a sua frequência de pensamento. Quando você muda a sua frequência de pensamento para o positivo, deixa para trás o passado, dormir no passado. O futuro a Deus dará, vamos supor, o futuro está por vir. Viva o dia de hoje. Viva hoje, estou arrepiada até no rosto. Viva o dia de hoje com a maior beleza de coração que você tem. Sabe? Eu aprendi que quando você deixa para trás um passado pesado ou qualquer coisa que fique apurrinhando você dia a dia, dia após dia, você não abre o caminho para o novo. Eu comecei a me sentir muito mais leve quando eu fui passando por todas as experiências e eu vejo que eu não tenho muito mais por viver. Eu já vivi muito, mas esse que eu tenho por viver ainda, eu quero viver com muita intensidade, com a experiência do que eu aprendi, com o que eu deixei de fazer, e muita coisa eu sei que vem quando você acredita em você, que você é um ser humano igual a todos. Que você é um ser humano que está aqui pronto para evoluir, seja de qualquer maneira, sabe?
E de cada história, né? Cada um tem a sua história, claro. A gente sabe a realidade, você citou um pouco a Índia, as questões do Brasil, a gente sabe as dificuldades, né, sociais gigantescas, e nada se nega a isso, mas... Dentro da realidade de cada um, dentro do que se vive, é possível buscar algo, né? Tentar buscar algo lá dentro, independente do que... com suas dores e com suas alegrias, né? Eu falo um pouco... Eu vejo pela própria história da minha avó, também uma história muito difícil, mas dentro da realidade dela, ela buscou tentar, né, o máximo do que ela conseguia para viver, né? Você falou uma coisa muito importante, né, de tentar olhar um pouco positivamente, por mais difícil que seja em muitas esferas, mas tentar olhar, né, buscar sempre uma fresta que nos eleve um pouco, né, que nos tire, né, porque se já está tão difícil tudo isso, né, tudo
que a gente está
vivendo.
Né? A gente aprende.
A gente aprende um pouco, né? Talvez você fale de cátedra aí.
As duras penas a gente aprende para não esquecer nunca mais as lições de vida, sabe? Mas a vida não é ruim. A vida, a gente vive daquela maneira como a gente quer. E por que não ser feliz? É muito mais leve a gente ser feliz. Eu descobri. É muito mais leve você ser feliz, se sentir feliz de dentro para fora. Não você se camuflar. Se sentir feliz realmente na sua essência, sabe? A minha mãe, eu não sei se você ouviu os meus filhos comentarem lá no episódio 3, né? Os meus filhos tinham paixão pela minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa especial a vida inteira. A minha mãe perdeu a mãe com 9 anos e 2 irmãos pequenos. A minha mãe, a vida inteira, teve a intuição dela muito aguçada. A minha mãe foi internada em manicômio. A minha mãe ficou assim, a minha mãe era mal interpretada naquela parte espiritual dela, que ela nunca pôde trabalhar a parte espiritual dela, sabe? A minha mãe tomou choque, várias coisas a minha mãe passou. Minha mãe precisou de 3 cânceres para morrer, coitada.
Ela era uma espírita, né? Ela recebia...
A minha mãe era uma
espírita muito, muito forte, né? Assim, muito...
forte. Ela contava para mim que desde os 9 anos ela sentia as coisas diferentes dela. E a minha mãe morreu criança, viu? A minha mãe morreu... Ela não tinha, assim... Como que eu vou dizer? A minha mãe não tinha experiência nenhuma de vida. fora da casa dela, dos filhos dela, e com o negrinho dela, que era o meu pai. Ela chamava meu pai de negrinho, sabe?
E ela,
meu pai
e ela...
era espanhol, meu pai era, foi um homem muito rígido dentro de casa, mas meu pai era bem danadinho fora de casa. Então, assim, a gente tem experiência de ver os pais, né? E a minha mãe foi uma criança que viveu criança, ela viveu na infância dela.
Mas ela chegou a desenvolver essa parte espiritual durante muito
tempo? Ela chegou
e foi considerada
a trabalhar essa parte.
E foi considerada ela louca,
a chegar,
de alguma maneira.
É, ela chegou, começou a chegar a trabalhar essa parte, mas o meu pai nunca permitia, então ela entregou os pontos e deixou assim. Agora, fisicamente, eu pareço muito com a minha mãe. Tanto é que, quando eu fico algum tempo sem ver alguns parentes, eles falam, nossa, mas você está a cara da sua mãe. E eu sinto tão gostoso, porque eu sinto ela perto de mim. Esses dias mesmo aconteceu um fato que eu e o meu genro, marido dessa minha filha que ganhou bebê agora, nós estávamos na cozinha e vira e mexe, sai o assunto da minha mãe. Não adianta, ela está presente mesmo. E eu falei, nossa, estou sentindo a presença da minha mãe muito grande aqui, porque eu estava fazendo uma sopa que ela fazia. E o meu genro falou para mim, eu estou inteiro arrepiado, nunca fiquei assim na vida. Eu falei, então, é a Vardy que está aqui. Mas é assim, eu criei...
Você trabalha muito, minha... né? Você da tua mãe, enfim, eu vi muito no papo lá que vocês tiveram no Cacau Flow.
Sim.
Essa coisa da intuição, né? De,
sim, sim,
de
sim.
Sempre deixar a intuição guiar um pouco...
Eu acredito muito na minha intuição, inclusive até no trânsito, sabia?
É.
Quando eu deixo de ouvir aquela vozinha que vem me dando algum conselho de alguma coisa, eu me ferro lá na frente, eu falo, tá bom, da outra vez eu vou te obedecer, sabe? Eu sou uma pessoa que eu brigo muito comigo mesma, sabe? Eu me cobro muito, eu gosto de ter perfeição nas coisas que eu faço, eu adoro tecer. Sabe, eu preciso tecer para mim me sentir calma, gostoso. É um tricô, é um crochê, é um tear, eu adoro tecer. Então, no trânsito, já briguei muito no trânsito, eu vejo assim, não vale a pena. Quando vem alguém, eu pego muito a Raposo Tavares, sim. É um trânsito danado lá. É. Quando eu vejo que vem alguém colando na traseira, eu jogo para a direita e falo, ah, vai embora, sabe? Encontra outro para se apertar. Não quero brigar. Já briguei de parar o carro na rua e brigar mesmo, bater boca. Não leva nada.
Ah.
Não leva nada. Enfiar o dedo na buzina para atazanar a vida dos outros não leva nada. Vai para a direita e fala, vai com Deus, filho. Sabe? É assim que você tem que deixar mais leve os teus dias.
É isso, né? É, com certeza. Até porque não vai levar nada, né?
Mesmo leva
que
nada.
Falou um pouco dessa coisa da velocidade... Dois, três minutos a mais, a menos, no final das contas.
É, quanto que ele vai ganhar de tempo para chegar lá, 20 quilômetros adiante?
Né? Três minutos. Nada. Isa, a gente está chegando aqui no fim da nossa conversa, do nosso bate-papo.
Foi muito bom, sabia?
Uma delícia, vai fluindo. É gostoso conversar contigo, né? As coisas vão rolando, vão fluindo.
E hoje, olha, vou te dizer, hoje eu retornei à minha vida... Voltei para o meu trabalho, sou feliz, sou necessária no meu trabalho, me sinto uma pessoa que eles esperam o meu trabalho e virei uma workaholic, né? Eu gosto de trabalhar.
Mas num outro ritmo, né, Isa? Mas num outro ritmo, né? Não precisa acelerar tanto, né? Acho que isso...
Eu falar para você, olha, eu vou mostrar para você rapidinho, olha. Eu ouço no meu Mac... É que aqui agora eu fecho trabalho com duas telas... Só em Excel o dia inteiro.
Aliás, acabou de mostrar um livro e eu vou começar a pedir para você indicar um livro. Né? Não sei se é o...
Eu tenho vários. Viu?
Mas eu quero uma indicação. Eu quero uma indicação de um livro que você acha legal compartilhar com quem vai...
Olha, eu acho que um livro muito bom para a gente é Mais Esperto que o Diabo.
Mais Esperto que o Diabo. De quem que é mesmo esse livro?
Eu não gravei o nome do autor.
Mais Esperto que o Diabo.
Mais Esperto. Eu ganhei esse livro do meu irmão. Ele comprou 10 livros desse depois que leu o dele e deu de presente.
Ah,
é porque
legal.
A gente briga com a gente mesmo.
Pois é. Que legal. Mais
e
Esperto
música?
Que o Diabo. E uma música para encerrar a nossa versão podcast aqui. Que música que
então,
você acha
eu tenho
legal?
Tantas
que música
músicas
que te
aqui.
Marca?
Uma coisa que eu gosto muito é de sorrir. Então, tem aquela música que a gente fala, Smile, Smile. Essa que eu gosto, porque quando eu tô triste, eu quero ouvir essa música, porque ela me impulsiona. Eu tenho que sorrir, eu tenho que ser forte, entendeu?
Que legal, que legal. Que a gente possa sorrir mais, né? Num momento tão,
sorrir mais,
tão
ser
difícil
mais leve com a gente,
tá,
gente mesmo.
Que a gente está vivendo, não é fácil. Isa, querida, muito obrigado pela conversa, pela generosidade, muito legal conhecer, fiquei encantado lá quando eu te vi lá no Cacau Flow com todos lá, é um canal que eu gosto de assistir bastante, e que legal que você pôde sair de live para cá também, compartilhar um
pouco.
Quer
ver que coisa mais gostosa? Eu achei muito bom. É. E quando eu estiver fazendo as minhas sessões, eu te aviso, você vai lá na casa do Luizinho.
Ah,
vai,
com certeza. Quero muito, quero muito, quero muito.
É.
Obrigado, Isa.
Falou, então. Muito
grande
obrigada.
Abraço, viu?
Muito obrigada mesmo, de coração. Adorei te conhecer, viu? E um sucesso no seu programa, tá?
Obrigado.
Eu vou ouvir,
viu,
todos.
Vai, não tenho dúvida disso, como você já está ouvindo.
Com certeza.
E o 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Um abraço e até lá.
Um abraço, beijo para você no coração.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and make